Esto es Noticias Mundo Real.
Democracia y Unidad. Entrevista con el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de Brasil, MTST, por su sigla en portugués. Lula da Silva, expresidente de Brasil, fue condenado en primera instancia sin ninguna prueba por el juez Sergio Moro, que se ha comportado, así como en varios casos del Lavallato, como promotor, acusador y jefe de partido político. El Poder Judicial en Brasil está haciendo política, dijo el miércoles en Porto Alegre, Brasil, el principal dirigente del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo de ese país, Guilherme Boulos. Tenemos una profundización de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. Son dos procesos complementarios e igualmente dañinos para la democracia, agregó el integrante de la Coordinación Nacional del MTST en entrevista con Radio Mundo Real. La charla se dio mientras el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva era juzgado en la segunda instancia del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, TRF4 por su sigla, en Porto Alegre, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la Operación Lavallato.
A fala da Rádio Mundo Real é com o Guilherme Boulos, da Coordenação Nacional do Movimento de Trabalhadores Sem Teto, daqui do Brasil. Guilherme, o primeiro que eu te queria perguntar, porque para você é bem importante estar aqui hoje, ontem, na marcha.
Que o que está em jogo, nesse momento, no julgamento do ex-presidente Lula, não é apenas um julgamento de uma pessoa. Mais do que isso, não é um processo judicial, é um processo político. E que diz muito sobre o golpe que está ocorrendo no país e sobre o futuro, né? O futuro da democracia brasileira, ou do que resta de democracia no país. Veja, o Lula foi condenado em primeira instância sem nenhuma prova pelo juiz Sérgio Moro. O juiz, assim como em vários casos da Lava Jato, tem se comportado como promotor, como acusador. E chefe de partido político. O judiciário no Brasil está fazendo política. Nós temos um aprofundamento da judicialização da política e da politização da justiça, né? São dois processos complementares e igualmente danosos para a democracia. Importante dizer, nós nunca tivemos democracia plena por aqui, né? Nós não estamos aqui defendendo uma coisa de que, olha, se restaure a democracia completa. Até porque não há democracia política sem democracia social, sem democracia econômica. O Estado brasileiro é um Estado profundamente violento, em especial contra a juventude negra, pobre, nas periferias, dá resquícios muito fortes da escravidão na forma como funciona o Estado brasileiro. Mas houve lutas democráticas importantes, em especial contra a ditadura militar, que trouxeram avanços do ponto de vista de direitos democráticos, e isso está sendo desmontado, né? Desde o golpe que derrubou a Dilma, até a forma como o governo Temer tem se mantido, e agora a tentativa de retirar o Lula do processo eleitoral. Vejam, é isso que está em jogo. Esse processo tem o objetivo, desde o princípio, de retirar o Lula do processo eleitoral. É um processo político, casuístico, e por isso está aqui em Porto Alegre, está no conjunto dessas mobilizações contra a perseguição ao Lula, está na defesa da democracia no Brasil.
Guilherme, quais são os direitos que, de alguma maneira, você falava de décadas de triunfos dos movimentos sociais ou das classes populares, e que especialmente com o governo de Lula e depois da Dilma, para o MTST era bem importante. Qual eram esses triunfos, essas coisas que você ganharam em termos de direitos sociais, que agora foram já perdidos ou que estão em processo de perder?
Veja, os 13 anos de governo do PT tiveram acertos e tiveram erros. O que eu destacaria como conquistas importantes para o MTST, mas não apenas para a maioria do povo brasileiro, foi uma política de investimentos sociais, né? O Estado brasileiro dedicando uma parcela maior do seu orçamento para programas sociais, investimentos públicos, no caso da moradia, por exemplo. O programa Minha Casa Minha Vida tem um monte de limite, um monte de contradição. O MTST, inclusive, abordou isso longamente nos últimos anos, mas foi a maior política de habitação no Brasil desde o BNH, né? E também uma política de valorização do salário, o salário mínimo durante os 13 anos de governo do PT teve uma valorização de aproximadamente 70%. Né? Então, isso foram elementos importantes que estão sendo desmontados de uma velocidade incrível pelo governo do Temer, por esse governo golpista. Os programas sociais estão sendo esvaziados, alguns estão sendo encerrados, né? E a política de austericídio que tem sido aplicada está corroendo a renda dos trabalhadores e ampliando incrivelmente o desemprego. Então, o que nós temos nesse momento é um profundo retrocesso social, né? Ao mesmo tempo, não se pode deixar de dizer que houve erros, né? Enfrentamentos que não foram feitos por esses governos, né? Pelo Lula, pela Dilma, um enfrentamento à lógica como funciona o sistema político brasileiro, né? Se aliando e se apoiando nos partidos mais tradicionais, fisiológicos e conservadores, não chamando o povo para o centro do processo de decisão, enfrentar temas de privilégios estruturais, históricos na sociedade brasileira, como o sistema tributário. Nós temos um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo. O Estado brasileiro é concentrador de renda, não distributivo. Como o próprio tema da democratização das comunicações, tema da propriedade da terra rural e urbana, ou seja, questões essenciais para combater a desigualdade e ampliar a democracia no Brasil não foram enfrentadas em nome de uma governabilidade conservadora que impôs uma série de limites.
Guilherme, e como que eu sei que é importante o que possa passar hoje, mas seguramente não vai ser ainda definitivo. Como que vocês se param daqui para frente, né? Como que segue isso?
Olha, nós conquistamos, desde o enfrentamento ao golpe, uma importante unidade no campo popular e de esquerda, né? Por mais que existam diferenças de leitura, de projeto político na esquerda, e é importante que existam, né? Essa diversidade qualifica o debate político. Acho que houve o avanço de uma compreensão, a partir da ofensiva conservadora e dos retrocessos no Brasil, de que é preciso unidade em temas fundamentais. E essa unidade tem que prosseguir como uma unidade democrática, né? Como uma grande frente democrática na esquerda brasileira, pelo direito do Lula ser candidato, contra a retirada de direitos sociais. O governo Temer quer aprovar a reforma da Previdência agora no mês de fevereiro. Isso precisa ser enfrentado. Enfim, e no enfrentamento ao golpe de maneira geral. Essa unidade tem que prosseguir mantendo mobilizações e articulação em torno de pautas comuns.
Guilherme, ao mesmo tempo tem gente que vê em você uma liderança política, né? Para aqui, para o futuro. Como que você pessoalmente assume isso como parte do movimento do MTST tudo? Como que você está processando essa pressão para ser você um candidato político daqui ao futuro?
Veja, cada vez mais, como a situação política brasileira se aprofunda, ficou impossível para um movimento social ficar apenas no seu quadrado. O MTST não tem como ficar falando só de casa, porque se a gente fizer isso, além de não conseguir casa, a gente vai ser atropelado, né, pelos retrocessos e pelo processo político. A conjuntura se acelerou no Brasil com o golpe. Portanto, os movimentos sociais foram tendo que se desafiar a assumir novas tarefas, né? Foi daí que a gente impulsionou a construção da Frente Povo Sem Medo. No ano passado, nós construímos a plataforma Vamos como um espaço de debate político de projeto, né? Então, a conjuntura nos forçou a colocar na nossa agenda debates políticos mais amplos, né? A partir daí, surgiram uma série de discussões com aliados, com figuras políticas com as quais nós temos uma maior identidade de posições, sobre a construção de um campo, né, e a organização de um campo de esquerda no Brasil. Isso está sendo debatido, né? Esse debate está sendo feito de forma coletiva, de forma madura e ao mesmo tempo de forma equilibrada, né, pelo MTST, nesse momento um debate que está sendo feito com o PSOL também, que fez um convite a uma candidatura à presidência da República nesse ano, né? Então, até o momento nós não tomamos nenhuma definição sobre isso. Quando tomarmos, vamos tomar coletivamente, enquanto movimento. Eu represento um movimento social, sou um dos representantes de uma construção coletiva extraordinária de trabalho de base nas periferias nos últimos 20 anos, que tem milhares de militantes espalhados pelo país, né? Então, eu respondo por essa construção coletiva, né? Junto a outras pessoas que também respondem por ela. E nós vamos avaliar se é e qual é o melhor momento de assumir responsabilidades políticas maiores do que nós assumimos até aqui.
Qual é a avaliação geral? Eu sei que é bastante geral a pergunta, mas a avaliação geral do movimento hoje?
O MTST tem crescido muito nos últimos anos, tanto pelo papel que assumiu nas lutas sociais brasileiras, que lhe deu maior visibilidade, como também pelo agravamento das contradições urbanas. Veja você, já estava muito, muito complicado para uma parte do povo conseguir garantir condições dignas de moradia antes da crise econômica. Porque nós tivemos um processo brutal de especulação imobiliária que se refletiu no valor dos aluguéis. Uma parte importante da classe trabalhadora paga aluguel, né? E a inflação dos aluguéis que ocorreu na última década no Brasil, ela, criou condições para uma explosão de ocupações e de lutas por moradia, né? Que as pessoas não conseguiam pagar. Quando veio a recessão, o mercado imobiliário estagnou. O aluguel deixou de aumentar, mas, por outro lado, as pessoas perderam o emprego e perderam renda, né? E o problema apareceu por um outro lado. E é isso que tem acontecido nos últimos 2 anos no Brasil. Você pega ocupações enormes, como a de São Bernardo do Campo, a ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, que hoje é a maior do Brasil, possivelmente a maior da América Latina, né? Essa ocupação é resultado de uma falta de alternativa para milhares de pessoas que chegam no final do mês e têm que optar entre pagar aluguel ou comprar comida, né? Essa situação dramática se alastra nas periferias em todo o país. E isso alimenta a luta por moradia e dá um desafio para o MTST, que é de organizar essas milhares de pessoas para lutar por seus direitos, né? Então, isso tem feito o MTST crescer. Nós estamos nesse momento em 14 estados do Brasil. O movimento tem crescido muito nas capitais do Nordeste. No último ano teve um crescimento importante no Nordeste. Aqui em Porto Alegre, o ano passado fez uma ocupação importante que se consolidou, né? E hoje o MTST fez no final do ano um encontro dos nossos 20 anos e estabelecemos, digamos, 2 desafios fundamentais. É o que nós vemos para o próximo período. Um primeiro desafio é esse desafio de resistência, de aprofundar trabalho de base nas periferias, a partir da organização da luta por moradia e de luta por serviços públicos. E um segundo desafio é o de, precisamente, assumir o nosso papel para a discussão de um projeto de país, né? O MTST quer casa, evidentemente. A base do MTST precisa de casa e o centro da luta do MTST é casa. Mas o movimento compreende que tem uma responsabilidade política maior, que não é ficar apenas na luta pela casa, mas é construir ou contribuir na construção de alternativas políticas de esquerda, combativas, populares, para o futuro do Brasil.
Vocês tiveram a celebração dos 20 anos do MTST, esse encontro latino-americano que de alguma forma reuniu as resistências urbanas em diferentes partes do continente. Qual é que a avaliação que você faz, a leitura passado um tempo desse encontro e qual foi o acordo para seguir caminhando juntos?
Olha, nesse encontro que nós fizemos por ocasião dos 20 anos do MTST com movimentos populares da Argentina, da Bolívia, da Colômbia, do Chile, O objetivo desse encontro foi consolidar uma articulação de resistência urbana continental, né? O que nós estamos percebendo? Os processos políticos na América Latina, tanto em relação a governos progressistas como em relação aos retrocessos que estão acontecendo nesse momento, têm muita coisa em comum. E, portanto, os processos de resistência precisam estar articulados, né? Você veja que é quase simultâneo. Reforma da Previdência na Argentina, reforma da Previdência no Brasil, inclusive os processos judiciais, o que está acontecendo com o Lula, o que está acontecendo com a Cristina na Argentina. Né? O que, ou seja, você tem táticas do outro lado que se assemelham, até porque tem ligação com o imperialismo, não se assemelham por acaso, né? E as resistências precisam se articular melhor. Por essa... por esse entendimento, nós construímos o encontro. A perspectiva é fortalecer a Frente Continental de Resistência Urbana. Os vínculos têm se mantido. Agora esses movimentos soltaram uma nota em comum desta frente contra a condenação do ex-presidente Lula. Enfim, é uma articulação que tem a se fortalecer muito. Os movimentos urbanos têm crescido na América Latina, né? Mas não conseguiram ter o mesmo nível de articulação ainda que tem os movimentos rurais, por exemplo, na via campesina. Né? E a iniciativa que nós tivemos ao constituir a Frente de Resistência Urbana é fortalecer essa articulação.
Bem, Guilherme, por outro lado, você falava das situações similares em vários países da América Latina, né? Então, Honduras teve esse golpe do ano 2009, já pronto para cumprir 10 anos da sucessão desse golpe. A situação hoje é bem grave lá, né? E tem ainda movimentos nas ruas colocando a vida deles em risco. Tem assassinado duas novas pessoas do movimento pela dignidade e da justiça lá na Honduras. E ele está em solidariedade com a situação de Lula hoje. Fizeram alguma manifestação ainda em solidariedade com o Lula, com o povo brasileiro. Como é que vocês veem esse processo lá? Se de alguma forma vê um certo preocupação de espelho com o que está passando lá aqui no Brasil?
Veja, o Boaventura de Souza Santos, num dos seus livros recentes, colocou que um dos sintomas desse momento histórico que nós estamos vivendo, especialmente após a crise de 2008, é que cada vez mais o regime de acumulação financeira capitalista se torna incompatível com as formas mais básicas de democracia. Nós temos visto isso na América Latina. Nós temos uma onda de golpes que se inaugura em Honduras, de golpes parlamentares, judiciais, quer dizer, uma nova forma de fazer golpe, um novo modus operandi. Depois vem para o Paraguai, depois para o Brasil, né? Com o papel do judiciário, com o papel subsidiário apenas de sustentação dos militares, mas um papel muito forte do parlamento e do judiciário e da mídia, né? Esse tripé tem sustentado golpes institucionais na América Latina. Botar tanque na rua saiu de moda. Só bota em última instância. Se consegue ter os mesmos efeitos sem botar tanque na rua, que se tenha, que se faça desse jeito, né? Então, agora, o que está ocorrendo em Honduras nesse momento é mais uma expressão. Assim, é um nível escancarado que se está da apropriação do Estado e dos fundos públicos pelo rentismo, desrespeitando qualquer regra democrática. Né? Opa, se ganharam a eleição, a gente dá um golpe. Né? Opa, se estão na frente nas pesquisas, a gente inviabiliza o candidato pela justiça. Né? Ah, se ganha a eleição de novo, a gente dá um jeito de fazer uma... Né, agora, como na Honduras, não reconhecer os resultados, fazer todo um processo suspeito para fraudar o processo eleitoral. Né? Vai se fechando cada vez mais qualquer porta democrática. É isso que eles estão fazendo. Agora, é importante saber as consequências disso. Quando se inviabilizam os caminhos institucionais, a contestação não tem outros espaços de se manifestar a não ser na mobilização de rua. Né? A política é jogada cada vez mais para as ruas. E mesmo quando ela está nas instituições, ela tem que se sustentar nas ruas. Essa é a característica do momento que nós estamos vivendo. E eu acho que podemos dizer que essa é uma característica da América Latina como um todo.
Guilherme Boulos, da Coordenação Nacional do MTST, muito obrigado.
Obrigado.
Isto foi Notícias Mundo Real.